Na dúvida, cresça. Na dúvida, publique. Na dúvida, empreenda. Na dúvida, venda. Se está em dúvida, vai lá e faz.
Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida CrescaCast. Eu sou o Dr. David Senna e hoje nós vamos falar um pouco sobre lançamentos digitais em momentos de crise, momentos como esse que a gente está passando pela pandemia. E hoje eu tenho comigo como convidado o André, que é o meu sócio aqui na Gestão DS, o Rafael Zatti, que participa de todos os lançamentos que a gente está envolvido, e finalmente a nossa convidada especial, a Candice Pascoal, é fundadora da Kikante e do Você Expert, que vai, poxa vida, vai abrilhantar a gente hoje com toda a experiência dela, tanto nas empresas que ela já foi fundadora, como também nos lançamentos digitais como um todo. Então eu peço que vocês falem, se apresentem hoje para esse nosso início do podcast.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o André, da Gestão DS, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses ambientes de campanhas colaborativas.
Oi, pessoal, aqui é o Rafael. Em primeiro lugar, muito obrigado, David, pelo convite. É um prazer enorme estar conversando com vocês hoje. Eu quero contribuir um pouco com a parte de aquisição de leads e acompanhamento de métricas.
Oi, pessoal, aqui é a Candice Pascoal da Kikante. Muito feliz de estar aqui nesse projeto com vocês. A gente na Kikante apoia o sonho e o projeto de milhares e milhares de brasileiros. E agora, com o meu novo EdTech, não é? Você Expert? Eu estou também apoiando diretamente, semanalmente, empreendedores ou criadores, médicos, advogados, enfim, que estão querendo entender mais sobre esse mundo novo que a gente fala tanto e que tantas pessoas têm medo, não é? Empreender no mundo digital, com aulas semanais por WhatsApp.
Não, exatamente, esse é o projeto que você está falando, é o projeto Você Expert, né, Candice? Assim, eu lembro que você falou que, com os olhos brilhando, assim, que, poxa, deve estar conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a coisa diferente. E eu sei que alguns clientes nossos, aqui da Gestão DS, são teus alunos na mentoria, né? E, inclusive, alguns alunos da minha parte também. E, gente, eles estão maravilhosos. Então, o que é que tu está fazendo lá, Candice? Como é que foi esse lançamento? Como é que você montou isso aí? Me conta pra gente um pouco.
Pois é, um projeto, eu já estou trabalhando nisso há um ano com o meu time. E a missão principal é ensinar tudo sobre tecnologia e do mundo novo para quem não conhece, não sabe ou que sabe um pouco. É interessante porque eu tenho também founders de tecnologia como membros do grupo, porque conhecem o meu trabalho na Kikante e querem aprender. A gente fala sobre tudo, é um estudo de caso por semana, apenas 15 minutos por semana, então, e apenas R$85, a gente está em uma promoção de lançamento, R$85 por mês. Então, está sendo um grande sucesso porque cabe no bolso e no tempo dos estudantes, não é? As pessoas recebem um vídeo.
Ô, Marcelo, já ouviu aí, né, Marcelo? R$85 já bota na conta da Gestão DS aí pro time, hein, cara?
Está muito, muito bom mesmo. E a gente tem, por exemplo, a Cris, não é? Que é a doutora Cris, que veio até
exatamente
indicado por vocês. E ela falou, bom, com uma semana ela já teve um insight para tirar da gaveta um projeto de muito tempo e lucrou bastante, que pagou metade do carro dela. Então, assim, R$85 de investimento no mês, ela fez milhares com insights que ela recebeu e já teve esse grande lucro. E, assim, a gente tem pessoas, assim, tem mulheres, tem homens, tem senhoras de idade, tem empreendedores de startup, tá muito bacana. E, gente, não é um grupo por WhatsApp, ninguém aguenta mais grupo, não é? A gente envia individualmente para o WhatsApp de cada estudante o ensinamento da semana, porque a intenção é que você tenha isso de qualquer lugar. Tipo, ah, estou no parque, quero assistir, pode assistir. E o mais legal é que você tem em videoaula com algo super... A gente usa elementos de audiovisual para ser divertido aprender e para engajar. E além disso, tem o conteúdo em PDF. Então, se você, não estou com tempo de ver o vídeo hoje, lê o PDF e aprende do mesmo jeito.
Não, fantástico esse projeto, fantástico. Não, e o interesse de ter trazido a Candice hoje foi exatamente porque a gente tem expertise totalmente diferentes, né? Assim, a gente aqui na Gestão DS, a gente fez o lançamento agora, né, Rafa? O Rafael acompanhou a gente, o André também fez toda a parte de TI, e a Candice fez uma coisa totalmente diferente do que a gente fez, a gente ficou muito curioso. Meu Deus, essa guria é muito boa, cara, tem que trazer pro podcast, tem que ensinar pra gente como é que a gente faz isso. E o modo tradicional que a gente conhece são os lançamentos normais, a gente faz os leads, as campanhas de Facebook, as campanhas do Instagram, e você fez de uma maneira diferente, né? Você acabou tendo, acabou fazendo pelo WhatsApp, acabou tendo contato pessoa a pessoa, algumas collabs, né? Como é que foi isso, Cris? Como é que foi esse processo?
A gente começou, quando a gente iniciou o projeto, a intenção principal era atender algo que eu vejo e via diariamente na Quicante, não é? A gente trabalha com empreendedores do Brasil inteiro, ou creators, trabalhamos com cientistas, e a gente via muito que as pessoas não conheciam o básico do básico do marketing digital e do mundo online. E algo que a gente conhece muito. Então, a gente decidiu criar o Você Expert, é uma empresa separada da Quicante, e começar a ensinar mesmo, mas ensinar com vontade e de uma maneira que as pessoas aprendam. E o meu ponto principal com ele é, tá todo mundo já, sabe, as pessoas estão cansadas de tanta informação, vamos colocar o estudo de caso com 15 minutos por semana, ensinando o pulo do gato, ensinando o estudo de caso, o pulo do gato daquele estudo de caso e as ferramentas. Então, vou dar um exemplo. Na semana passada, as pessoas aprenderam sobre o impacto de micro-influenciadores, porque a gente vê muito, não é, nas mídias sociais, grandes influenciadores divulgando grandes marcas, e a pessoa acha que aquilo não cabe ao seu projeto. Ai, que bacana, um dia se eu tiver milhões, de repente eu faço isso. Mas micro-influenciadores são responsáveis pela maior parte da decisão de compra online. E aí eu ensinei como transformar o seu público em micro-influenciadores para a sua empresa e o seu projeto. Em uma outra aula, por exemplo, na aula que foi ontem, quarta-feira, a gente aprendeu elementos de neurolinguística. Elementos de neurolinguística é exatamente para conseguir se comunicar com o seu público de maneira que ele realmente presta atenção e se engaja. Então, cada semana, a gente conta um estudo de caso, menciona como aquela pessoa teve sucesso, ensina o pulo do gato para ele ter conseguido ter sucesso, e então ensinamos também as ferramentas que a pessoa pode usar. E um ponto importante é que se é algo muito complicado, a gente não ensina, porque tudo hoje é possível no mundo digital, até para quem não sabe codar, não é? Quem não sabe trabalhar com desenvolvimento. Então, o grande sucesso disso está sendo, do curso para os assinantes, está sendo o fato de que as pessoas estão vendo que não é um bicho de sete cabeças, que é possível e que aqui está o passo a passo para eu fazer. Então, cada semana as pessoas têm a oportunidade de implementar aquele ensinamento.
O Rafa, a gente fez como é que a gente fez nos nossos lançamentos, Rafa? A gente tinha, você vê que ela trabalhou com microinfluenciadores, trabalhou com muita coisa. Como é que o jeito tradicional que tu sempre trabalhou, Rafa, que você vê nos outros mercados?
Eu estava pronto para comentar aqui, essa abordagem da Candice, ela é muito interessante porque a gente está numa fase, talvez os últimos 12 ou 18 meses, e agora a pandemia ajudou ainda mais a fortalecer isso, que começou a surgir muito curso online, muito, muito, muito curso online. E às vezes para a pessoa que vai comprar o curso, que vai assistir o curso, é um pouco complicado ela entender o que tem realmente, o que é de qualidade, o que não é de qualidade. E a gente sempre procurou nos nossos lançamentos, principalmente nos últimos 3 ou 4 meses, depois do início da pandemia, acertar a comunicação com o público. Então, um trabalho que a gente fez muito junto com a Lúcia, né, David, de ter o copy, que é o texto do anúncio e o texto dos criativos, direcionado para aquilo que o público espera consumir no curso. Então, eu vejo muito anúncio hoje, muita campanha, não só de curso, mas campanha de loja mesmo, que tenta atingir todo mundo. Eu quero pegar desde o cara que tem 18 anos ao cara que tem 60, e não vai funcionar. Então, a gente sempre procurou nos nossos lançamentos como que a gente vai falar com um médico que realmente é o nosso público-alvo. E não necessariamente com todos os médicos, porque mesmo os nossos cursos, em alguns deles, não era para todos os médicos. Então, a gente tinha que ter esse cuidado de como que a gente conversava com o nosso público.
Não, interessante, Candy.
Em uma das aulas do Você Expert, a gente falou isso sobre a definição de persona. E a gente falou exatamente, ensinou, não é, para os assinantes, que definir persona é importante, mas definir o não persona é ainda mais importante. É exatamente isso que você falou, não é? É que, assim, existe o meu público, é muito claro, porque as pessoas às vezes confundem público nicho com persona, e o público nicho é algo abrangente. A persona, a gente dá um nome, a gente dá tudo, e ajuda o time de comunicação a se comunicar com aquela uma pessoa. E aí depois vem o ponto, né? Mas como assim? As pessoas têm muito medo de retirar, mas às vezes retirar é mais. Dizer, este aqui não é o meu público, é extremamente importante.
É, e você otimiza o quanto você está investindo, porque não adianta também você me falar, ah, o meu público são mulheres de 20 a 30 anos. Mesmo nessa faixa, você vai ter comportamentos completamente diferentes. E hoje as ferramentas, tanto o Facebook quanto o Google, elas permitem que você atinja, mesmo num grupo pequeno, mulheres de 20 a 30 anos, mulheres com interesses muito específicos. Então você vai otimizar o investimento que você está fazendo nessa campanha, o teu custo de venda, o teu custo de aquisição do lead, ele vai ser maximizado porque você entende exatamente quem é teu público.
Ah, e um ponto que eu recomendo muito para as pessoas, por exemplo, a gente, né, eu sempre falo, a Kikante hoje é uma comunidade de 2 milhões de brasileiros pagantes. Se a gente for falar os não pagantes, aí é muito mais, não é? Mas o nossa comunidade de clientes pagantes, 2 milhões de brasileiros. Gente, começou com 18. E não é que foi de 18 para 100 mil, foi de 18 para 40, foi de 40 para 100, foi de 100 para 200. E as pessoas às vezes veem muito essa coisa do overnight success, não é? O sucesso do dia para a noite, ele não existe. A gente vê até a XP, que é uma empresa enorme, é o maior exemplo no Brasil hoje de startup de sucesso, são 22 anos de trajetória.
Quer dizer, isso é ótimo, porque eu e o André, a gente sempre comenta que o nosso overnight success demorou 4 anos. Até hoje o pessoal acha que foi sorte, né, André? O pessoal tá achando que é sorte aqui.
A gente ralou muito já.
E até o Você Expert, que a gente lançou agora esse ano, tem 2 meses que lançamos, o Você Expert, ele está sendo criado desde o ano passado. Então, eu acho muito importante sempre que a gente está falando com empreendedores ou pessoas que querem lançar um novo projeto. E assim, hoje, gente, todo mundo é um empreendedor, porque o mundo, ele mudou. Todo mundo, médico, ele tem que ser empreendedor. E minha família é de médicos também, o Davi sabe disso. Meu pai é médico, minhas irmãs são médicas, meu cunhado é médico. Eu era para ser médica, mas eu fui rebelde, não fui médica. Não fui médica, mas assim, hoje todo mundo é empreendedor. E a gente precisa pensar dessa maneira porque as instituições estão mudando. Até para médico que trabalha grande dentro de grandes hospitais em São Paulo, por exemplo, estão vendo essas mudanças acontecendo. E quanto mais você, como profissional, começar a criar e a profissionalizar a sua tribo digital, mais você se torna uma entidade lucrativa em si. E depende menos e menos do outro. E, gente, ser empreendedor digital não tira de você a necessidade ou a possibilidade de continuar como CLT ou como, sabe, dono de um negócio que é offline. O mundo está todo interligado hoje. Então, o digital ele é apenas uma continuação de como seu público gosta de ser conversado.
Uma coisa legal que a gente viu agora também, quer dizer, o Rafael já entrou nesse time andando, o André agora vai poder dar esse relato do que aconteceu ontem. A gente fez alguns testes, né? Primeiro no meu nicho, que é no nicho da gente, que é um nicho na área médica, com o nosso software, como também na parte de cirurgia plástica, que é a minha especialidade principal, né? E a gente conseguiu turmas, as primeiras turmas foram as turmas de colegas médicos, dermatologistas, enfim. Segunda turma também, o Rafael já participou do processo, o André também. E agora essa terceira turma, a gente foi fazer um teste, mas um teste do tipo, a Candice que é empreendedora, tal, para ela, isso é legal vocês ouvirem, porque eu sou cirurgião, né? Então, assim, não teria nenhum sentido, por exemplo, eu fazer um treinamento de produtividade ou de mercado digital. Só que aí eu me juntei com o Rafael, juntei com a Lúcia e disse, cara, vamos fazer um teste de uma plataforma e vamos fazer uma coisa diferente, porque já que a gente tem essa expertise da empresa, vamos contribuir também. E a gente criou o Na Dúvida Cresça. E, Cris, para minha surpresa, o Na Dúvida Cresça teve uma reação, virou uma filosofia de vida, uma coisa de um jeito que eu nunca imaginou que fosse dar tão certo, fosse dar toda essa repercussão que está tendo. Ontem o André me ligou chorando, também eu também chorando. Digo, meu Deus, o que, que é isso? E é legal esse relato para quem está ouvindo, que é bem o que a Candice falou. Gente, todo mundo tem o que ensinar digitalmente, ou compartilhar digitalmente, ou ser empreendedor digital. Às vezes você acha que por fazer parte de um nicho específico, você não pode fazer também bem para um outro nicho. O importante é o que o Rafa falou, de você não ficar misturando os nichos com produtos, né? É um produto para cada nicho. nicho, mas você é uma pessoa de mil possibilidades. Você pode falar do seu nicho, pode falar do nicho de outra pessoa, pode ser um aprendiz em outro nicho, se colocar dessa maneira, e mesmo assim você ainda é um empreendedor digital. Então, a magia do Você Expert, que a Candice passa, é que ela está entregando para vocês o copo já cheio, né? Então, cabe a você destilar, entender e aplicar. Porque o que, que adianta você depois querer empreender, mas empreender na tentativa e erro? Você vai demorar muito. É, por que não pegar o conhecimento que já tá masterizado, já está entregue, e assim investir tempo e financiamento para ser sempre melhor? Olha o exemplo que a Cris, que é uma nossa mentorada também, que é uma cliente nossa, e agora que chegou com a Candice, e eu estou morrendo de inveja, viu, André? Vamos falar com o nosso financeiro aí para poder abrir para a empresa toda, né? Você é expert aí. Vamos fazer um jabazinho, né, cara? Fazer um esqueminha.
Vamos fazer uma parceria aí. Mas voltando essa parte, cara, é exatamente isso aí. Agora também, nos dias atuais, tem muita gente ainda que não tem esse contato digital, acha que é um bicho de sete cabeças, assim, acha que tem que saber programar, muito pelo contrário, sabe? Hoje em dia está muito mais fácil, tá? O acesso a esse tipo de informação, de como eu faço um anúncio, como eu segmento meu público. Hoje, cara, vai no YouTube, tu vai achar N vídeos, tem N cursos disponíveis também, sabe? Então, não é esse bicho de sete cabeças como muita gente ainda acha, sabe? E outra coisa, a tua imagem online, digital, ela tá 24 horas por dia, sabe? Tá sempre disponível ali, sabe? Então, tu pode ter teu continuar mantendo teu CLT e em paralelo a isso, ter um posicionamento digital, tá? Tua imagem disponível, seja para quem quiser, onde quiser e o lugar que a pessoa tiver, sabe?
É, isso é uma coisa, isso é uma coisa que eu acho que cada vez os profissionais precisam estar mais ligados, é que o nome dele virou uma marca na internet. Ele querendo ou não, o nome dele virou uma marca na internet. Então, ele precisa também dar as ferramentas para o cliente encontrar ele. Não adianta eu ter o meu perfil no Instagram, mas eu não tenho um link na bio, eu não tenho um site, eu não tenho pelo menos uma página com as informações de contato, ou eu não responder os directs que algum possível cliente vai me mandar. Hoje eu brinco, eu trabalho com tecnologia há uns 12 ou 15 anos mais ou menos, e hoje eu brinco que tecnologia virou commodity, porque você entra num Wix, você cria um site, ou você cria um site no WordPress, ou tem o Linktree, que vai colocar todas as redes sociais dentro de um link só. Então hoje não tem mais desculpa para você não ter, entre aspas, o teu negócio digital acessível para os teus clientes. Então a tecnologia já facilitou todo esse caminho. Tanto médico quanto outros profissionais, eles precisam entender que ele estando na internet, o que ele faz nas redes sociais, o que ele faz na internet, é parte da marca que vai estar associada ao nome dele agora.
E Candice, você, poxa, já tem experiência enorme na Quicante e agora com você é expert. Assim, como é que você está vendo o feedback das pessoas que estão participando dos seus lançamentos, as pessoas que estão saindo e lançando depois que adquirem os conhecimentos de você é expert? Como é que você está percebendo essa mudança, essa transformação que eu já estou percebendo nas coisas que a gente faz? Imagina você que tem uma abrangência muito maior. Eu queria que você compartilhasse com a gente, até para a pessoa saber que, cara, ela pode, é só ela querer. Como é que você está vendo tudo isso?
É maravilhoso. Olha, sabe o que eu vou fazer? Porque a gente mesmo se emociona também. Eu vou ler, assim, três depoimentos de usuários. E a gente nem pede depoimento, hein, Davi? Nossa. A gente nem pede, as pessoas enviam. Olha para esses daqui. Uma delas. Já falamos da Cris, mas olha essa. Eu estou gostando muito, é um mundo novo para mim. Sou médica e tentando ver novos mundos. Tenho tempo curto e adoro o conteúdo. Tenho uma clínica com 15 funcionários. E temos que abrir a cabeça também para os negócios e números. Esta é uma. Olha este outro aqui. Falando, eu estou me graduando em marketing digital, na modalidade EAD, e me formo em dezembro. E posso afirmar com toda certeza que a forma simples e didática, aliada à escolha e organização dos temas, que chega para nós por WhatsApp, é um grande diferencial. Muito obrigado. Esta outra aqui tem 72 anos. Fala, estou com 72 anos.
Fantástica, cara.
Pois é, ela fala assim. Recebi quarta-feira passada o primeiro conteúdo. Estou muito animada com essa aquisição, porque me sinto assistida. Estou com 72 anos, já há alguns anos, muito fora do circuito. Então, me bato um pocão para acompanhar o ritmo das oportunidades. Mas agora sim vai fluir. Então, assim, a gente recebe isso todos os dias. Isso para o meu time, para mim, para todos nós, é incrível. Teve uma bióloga aqui que mandou, foi assim, foi bem emocionante, falando assim que ela estava completamente perdida. Ela falou, achei aqui o comentário dela. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter te achado. Você Expert e o seu livro Seu Sonho Tem Futuro vieram no momento que eu me sentia muito, muito sozinha. Agora eu leio de novo e de novo, eu me sentia completamente perdida. Imagina. Então são homens e mulheres, 50% do público, sempre o meu público é 50% homens, 50% mulheres, e as pessoas estão em diferentes grupos, não é? Em diferentes, não são só médicos também. Tem estudante, tem professor, tem cientista, enfim, que é como o público da Kikant é também. E as pessoas vão assistindo e o ponto é, online tem muita coisa. E tem muita coisa sem qualidade também, gente. Então, assim, eu vejo, eu sou do mundo do empreendedorismo no Brasil e estou muito inserida nesse mundo. Eu faço parte de grupos em que tem vários empreendedores, grupos diferentes, enfim, sempre me colocam em algum. E muitas vezes eu já vi...
Sempre me coloca num grupo, né? Eu vou falar que esse é um câncer, né? Os grupos.
Como que eu saio? O WhatsApp tem que criar aquilo, sai sem perceber,
Não.
sabe?
Não, cara, que disse, agora, olha, e, pelo amor de Deus, faz uma campanha, né, que cante assim, eu quero um botão que me tire do grupo e ninguém fique sabendo, só para não ter o constrangimento social.
Então, me sair a francesa, sabe? Deveria ser, porque a gente tem esse direito no mundo offline de sair a francesa dos locais. Mas, enfim, daí, que acontece? Quando eu vejo muitas vezes alguém que, ai, estou começando agora, nunca empreendeu, e aí sobe em um palco para falar sobre um tema que ele ou ela ainda não foi bem sucedido. Então, como que você faz isso? Você acaba ensinando errado para a pessoa. Então, o grande diferencial que está sendo com você, Expert, é que nós que estamos criando conteúdo e enviando, tudo que eu ensino no você, Expert, ou eu já fiz, já validei ou uso as ferramentas. Então, o mundo tem muita informação. Você vai no YouTube, a pessoa fica perdida. Não sei o que fazer, não sei que passo. Então, o você, Expert, meio que dá também um framework, né? Um formato para aquela semana. Se cada semana você fizer um pouquinho daquilo ali, implementar aquele ensinamento, já falamos sobre fluxo do cliente, como criar. Enfim, se cada semana você for implementando, você não vai estar daqui a 3 meses no mesmo local que está hoje. Se você já lucra muito, vai estar lucrando muito mais. Se lucra pouco, se tem um projeto engavetado, vai ser como a Cris, a doutora Cris aí, que tirou o projeto do papel e que com um mês pagou um carro, a metade do carro. Então, eu acho que é muito isso também das pessoas. Presta atenção a quem você está ouvindo. Essa pessoa de fato já fez? Tem experiência? Então, assim, quando eu ouço o André falando, Rafael, você, Davi, nem se comenta, não é? A gente vê que são pessoas que de fato estão falando algo que tem muita experiência no que estão falando. Mas a gente vê no YouTube, gente, qualquer pessoa pode subir conteúdo. Qualquer pessoa. E pode dar a dica errada. Então, presta um pouco
Não,
atenção
mas
nisso também.
essa que é a grande questão. A barreira de entrada é muito baixa. Então, assim, antes de mais nada, você que está ouvindo agora, são os dois lados da mesma moeda, tá? O lado de você aprender que a Candice está falando é exatamente. Você tem que passar pelos três fios de legitimidade. Se você vai aprender de alguém, você tem que procurar primeiro alguém que tem uma autoridade que já foi validada pelo tempo. O que é que essa pessoa já fez por ela estar falando sobre aquele assunto, né? Como no mundo médico a gente precisa de um diploma, mas no mundo de tecnologia não, é performance. Então, essa pessoa já performou, ela tem tempo de estrada para falar sobre isso. O segundo ponto é se ela pratica o que fala, né? O que o Taleb fala no livro dele do Skin in the Game, né? Esse cara, ele está envolvido naquele mercado que ele está falando, ele pratica o que ele fala, ou é aquele cara que vende um imóvel, mas ele não quer comprar. É aquele cara que quer ensinar você a ganhar 1 milhão, mas não tem 1 milhão na conta. E o terceiro ponto é se ele já passou por tudo. Ele já passou por tudo que ele ensina? Ele tem resultado no que ele ensina? Ah, vou te ensinar a fazer lançamentos digitais, que é quem está falando aqui hoje. Pô, a Candice tem resultado. A gente tem resultado. O Rafa fica gerenciando nossa grana aí. A gente tem resultado como empresa também. Então, esse é o ponto de quem você aprende. E o segundo ponto é que o fato de você não ter a legitimidade ainda também não quer dizer que você é uma fraude. O que eu estou querendo dizer é, se posicione então como aluno. Diga que você é aluno. Diz assim, olha, gente, eu estou aqui fazendo um canal, ou fazendo um curso, ou fazendo um treinamento, que eu estou me dedicando a aprender. Vocês querem aprender comigo? Quer fazer um mentor assim, assado? Agora, você se posicionar como mentor, cara, como professor, aí, pelo amor de Deus, né, cara? Você, além de ser uma fraude, você é mau caráter. Então, o objetivo é, aprenda com quem você tem que aprender, e quando você for passar esse conhecimento adiante, se posicione pelos filtros da legitimidade. Você tem autoridade validada pelo tempo, você tem skin in the game, você já passou porque você está ensinando. Se não, se posicione como um aluno. E a gente vai respeitar, a gente respeita as pessoas como aluno. Só que não se o cara for chegar com muita soberba, né? Candice, já viu isso acontecer uma vez? Já aconteceu? Você vê um caso parecido?
Já, eu já vi uma pessoa que trabalhou para mim, que óbvio que eu não vou mencionar, que era a pior gestora do mundo.
Olha a treta, não, corta essa parte.
Claro que eu nunca vou falar o nome, era uma pessoa ruim para. Eu já tenho muitas pessoas na Picante, então não importa mencionar um case, não é? Não sabia contratar, não sabia gerenciar, não sabia lidar com crise, nada. E enfim, a gente teve que. Não tinha treinamento que resolvesse, a gente teve que dizer: olha, não é o local para você, nós temos uma outra cultura dentro da empresa. E um mês depois eu vi aquela pessoa dando uma palestra sobre como liderar equipes de sucesso. Falei. É, realmente, porque o que que acontece, gente? Existem muitos eventos, online e offline, né? Offline agora não está acontecendo, mas tem muitos eventos. Muitas vezes, a pessoa que está gerenciando o evento não consegue esperar que as pessoas ocupadas possam participar. E quem está ocupado é quem está, de fato, fazendo. Então, você tem que tomar cuidado se aquele evento, de fato, tem pessoas que já fizeram e que fazem. E não são apenas. No Brasil existe um termo, que é um termo que se chama empreendedor de palco. São
Eu ia
aquelas pessoas que
começar
não
isso
fizeram,
fato, cara.
entendeu? Não fizeram de fato, mas estão em palco aí no Brasil inteiro. Por exemplo, eu recebo mais de 20, 30 convites para palestra online e offline por mês. Eu não consigo fazer nenhuma, eu dou uma ou duas palestras ao ano porque eu sou muito ocupada. Mas tem sim algumas que eu dou. Assim como tem outras pessoas ocupadas como vocês que. Dão palestras, porque enfim, a gente tem nossos próprios projetos também, que a gente fala muito talks, temos os parceiros. Se o Davi fala para mim, vamos fazer um
Exatamente,
podcast, eu falo sim,
exatamente.
não é? Para o Davi, eu sempre falo sim. Então, mas assim, se são eventos aí que eu não conheço, o organizador é um ou outro, não dá. Então, você tem que ver se a pessoa que está, se as pessoas que estão palestrando são apenas fillers, não é? Que foram contratados porque o evento tem que acontecer, ou se são pessoas que de fato fizeram. Sempre que eu vou, eu estou sempre aprendendo. Assisto muito webinar, leio muito, assisto palestras também de pessoas que eu quero aprender. E eu sempre olho se tem algum evento, não é? Mesmo que seja um evento global importante, eu olho quem é que vai palestrar, o que que já fizeram, de fato sabem daquele tema que eu vou assistir, porque senão eu vou perder meu tempo. E pior do que perder o
Exatamente.
tempo, é pelo que eu falo, gente, vocês podem acabar aprendendo algo errado. E aí. Para consertar isso aí vai demorar um pouquinho. Então, presta um pouco atenção nisso, porque empreendedor de palco é algo que todo mundo já caiu nesse conto no Brasil alguma vez, né?
E tem bastante no
Não,
Brasil, né? Por incrível que pareça, tem bastante no Brasil.
mas isso aí, gente, tem duas maneiras de ver isso também, assim. Se tem, olha só que interessante para quem está ouvindo agora. O que é que a gente está falando aqui? Está falando de lançamentos digitais. Se tem tanta gente com espaço para ser empreendedor de palco, é porque tem necessidade de mercado, gente. Então, se você é uma pessoa que é legítima, se você é uma pessoa que faz alguma coisa bem, se você é uma pessoa que quer aprender alguma coisa, o que diabos você está fazendo só ouvindo o podcast e não aplicando isso? Essa que é a grande magia. Quando os bons ficam calados, os maus tomam conta. Então, toda a nossa lógica desse podcast, a nossa lógica de falar com a Candice agora, que é uma pessoa que eu admiro demais, é exatamente por que você não está no Você Expert? Por que você não está participando do treinamento de pessoas que já existem? Por que você não fez o seu próprio podcast e está compartilhando o que você sabe ou o que você quer aprender? A questão toda é que a tecnologia, como o Rafa falou, ela democratizou e comodizou tudo. Então, você tem que usar exatamente isso aí a seu favor. É a seu favor. E lógico, cuidar quem que você vai ouvir. Quando a gente faz. Quando eu pensei a primeira vez em abrir minha empresa, né, há muito tempo atrás, antes mesmo da gestão DS, eu era exatamente o que você acabou de.
Davi, posso só fazer um complemento no que você falou antes?
Pode tudo, pode tudo.
Antes de você seguir, você falou algo muito bacana. Por exemplo, tem uma menina que trabalha na Kikante, e aí uma vez ela me falou: ah, Kande, eu sigo esse influenciador aqui no Instagram, sobre finanças. Eu falei: ah, deixa eu ver. Então eu olhei e vi, era um menininho super novo, e estava ensinando finanças, ele é da periferia e etc. Ele não tem mestrado internacional. Não, mas o que que ele tem? Ele resolveu o problema dele morando na periferia e ganhando pouco. Então, ela estava aprendendo com ele algo que é da realidade deles. E ele tinha algo a ensinar. Ele não precisava ser o super bam-bam-bam do Brasil ou do mundo para ensinar algo, porque ele não mentiu sobre o que ele estava ensinando. Ele falou: eu sou da periferia, vivo boleto a boleto. E ainda assim, estou bem, estou curtindo minha vida. Tá aqui, como é que eu faço? Onde que eu consigo economizar semanalmente ou mensalmente? Então, assim, embora ele não tenha estudos sobre finanças, ele tinha a ensinar sobre o dia a dia dele e ele tinha um nicho dele. E isso do nicho é muito importante. Todo mundo tem algo a ensinar. Só preste atenção no seu nicho. Quem é o empreendedor de palco? É aquele que tenta falar ou mostrar ou ser algo que não é e acaba ensinando com base em um livro que leu. Daí você pode subir no palco e falar, eu vou fazer um resumo de tal livro, tudo bem. Mas o empreendedor de palco é alguém que não fala a verdade. E isso é questão de ética, não é nem questão de carreira. Então, todo mundo tem algo a ensinar, como você falou. E quando você mencionou aquilo, eu me lembrei daquele case, porque aconteceu alguns meses atrás, e eu fiquei maravilhada, porque, enfim, eu amo a ideia de que todo mundo tem uma chance, uma oportunidade. Teve um estudo de caso do Você Expert, que a gente desbravou um case de um londrino da periferia que se tornou o fundador do maior app de luxo do mundo, em que você pode, tipo, agendar, subir no palco com a Lady Gaga e coisas assim. E como que ele fez? Então, tem espaço para todo mundo, gente. Com ética, com persistência e com consistência, todo mundo chega lá.
E agora, com esse, esse novo formato que a gente está aí, né, do novo normal em que a gente está se adaptando, né, teve esse boom agora de cursos online, como o Rafa falou, né? Tá todo mundo acessando mais, disponibilizando materiais na internet, né? Seja por curso, seja em plataformas gratuitas. O que a gente tem que atentar é exatamente isso aí, sabe? É saber se aquela pessoa que tá, o que ela está falando, se aquilo ali ela já validou, se ela já rodou aquilo ali, já teve uma experiência, sabe? Não justamente ser um empreendedor de palco, ou pegou um livro, que o livro disse isso e é isso aqui. Cara, testa, roda, vê se é compatível com a tua realidade, sabe? Eu penso que tem que rodar tudo, sabe? Tem que rodar e ver se tu tem exatamente know-how naquilo que tu tá falando ou se tu já testou, enfim.
Aproveitando esse gancho do André, a gente não vai mais deixar o David falar, tá? A gente tomou conta
agora. Não, tô de boa, tô aprendendo aqui.
Eu e o André, que disse, a gente tomou conta, o David não vai mais
fantástico,
falar.
Fantástico, cara, fantástico.
Aproveitando o gancho do André, o que a gente já fez muita coisa, né, nos últimos... acho que todo mundo tem uma boa experiência, mas isso não quer dizer que a gente não erre. A gente erra quase que diariamente, né? Principalmente nessa questão de lançamentos digitais. Por mais que a gente conheça o nosso público, a gente conheça a ferramenta, que a gente conheça, tenha já modelos de anúncios, de copies, que a gente sabe que pode funcionar melhor que outros, a gente, honestamente, comete erros todos os dias. E essa é uma coisa que eu gosto muito do David, assim, que a gente teve uma filosofia desde o início, cara, vamos testar. Se der errado, paciência, a gente já sabe que isso deu errado. Então, por mais que você faça um curso com alguém que é super conhecido, que tenha uma enorme experiência, que realmente faça aquilo no dia a dia dele, isso não quer dizer que ele não erre. Eu acho que errar faz parte também do processo para a gente conseguir melhorar e continuar melhorando todos os dias.
Muito bom isso, gente. Isso é maravilhoso. Olha, o empreendedorismo e a inovação, gente, se não houver permissão ao erro, não ocorre inovação e não ocorre empreendedorismo. Claro, riscos calculados, não é? Mas exato. É por isso que existem testes pequenos, validação e paciência. Tem a fórmula certa do marketing é você fazer testes ao mesmo tempo para públicos similares, repetir o que funcionou, tirar o que não funcionou, mas você não para aí, você repete a mesma coisa. E você continua fazendo testes até você chegar a uma fórmula vencedora. Existem anúncios de enfim, Facebook, Instagram, que quando você acha um anúncio que funciona, gente, você continua com aquele, às vezes por anos, enquanto você testa novos. E pode ser que você não consiga achar o melhor que aquela fórmula. E tá tudo bem, porque você achou uma fórmula vencedora. Mas você tem que seguir repetindo o que funciona, até ele parar de funcionar.
Não, esse processo é muito importante.
Filosofia de experimentação, né, Rafa? Não, não, tudo bem. Essa é a filosofia da experimentação que a gente adotou, né, cara? Assim, Candice, a gente toma muito cuidado, e o Rafa também me ensinou isso, que a gente faz uma filosofia de experimentação sem nunca se arriscar à ruína, né? Sem fazer aquele lance de roleta russa, né? De tipo, ah, não, a gente não tenta fazer. Porque qual é a filosofia da roleta russa, né? Você tem lá seis balas, né? Seis balinhas no tambor, você tira uma, tira cinco e fica só com uma. Então, estatisticamente falando, é um dividido por seis. Né? Então, a estatística de dar certo é muito maior do que dar errado. Só que quando dá errado, tu morre. É praticamente você colocar toda a sua grana numa. É sério, você colocar toda a sua grana no anúncio. Então, às vezes, eu fico assim, ah, David, mas estatisticamente falando, o risco é baixo. Diga, amigo, risco baixo, onde quando dá errado a pessoa morre, não é risco baixo. E você está falando com um médico agora. E a gente traz essa filosofia para o mundo digital também. Assim, Rafa, quer testar? Testa, cara. Tem tanto para queimar e tem tanto que a gente não pode queimar, que é o money to burn, né? Que a gente brinca até. Você tem que experimentar, mas nunca, gente, experimente todo o capital que você tem, porque senão você é louco, você está brincando de roleta russa. E um dia vai dar errado. Porque não é que você deu várias vezes certo e que você sempre vai dar certo. Então, esse conceito você tem que ter muito na sua cabeça de ser humilde nesse sentido. Você tem que estar sempre experimentando, sempre modificando, mas não acha que o Eldorado é igual a Bolsa de Valores. Né? Se a sua ação sempre deu certo, diversifique, porque pode ser que um dia ela caia.
E na dúvida, cresça, não é, Davi? Que eu amo
esse. Esse é um easter egg, né? Na dúvida, cresça.
Máximo, foi uma grande sacada.
Tu sabe que essa história da criança... é outro podcast, tem que contar sobre isso depois, mas isso aí vai acontecer. Um ponto que eu queria chamar a atenção, que eu disse que você falou desse menino da periferia, e me fez muito sentido porque é um case hoje no mercado brasileiro, e ele tem duas abordagens, que é o case do Rick Chester, né? O Rick Chester, que era o cara da periferia também, lá do Rio de Janeiro, que vendia suas aguinhas lá em Copacabana, quando ele fez aquele vídeo da venda da água de um minuto, né, que era, aliás, era menos de um minuto, um pouquinho menos de um minuto, que era para caber no feed do Instagram, naquela época não existia IGTV, né? Era só o feedzinho. Ele não fez pensando em inovar, não fez pensando em fazer negócio, não fez pensando em vender nada. Só que o fato dele ter se exposto à sorte, por assim dizer, da oportunidade de alguém ver o trabalho dele, ou ver, enfim, o desabafo, que naquele momento era um desabafo, quando o Flávio Augusto viu, ele apostou no cara como uma voz para aquele público, né? Para aquele público nichado do próprio Rick. E o interessante é que eu acompanho muito esse mercado e muita gente começou a criticar o cara. Ah, mas o cara é empreendedor de palco, E eu fiquei curioso porque todo mundo conhece o caso da Bel Pesce, né, que teve os problemas e ela foi muito julgada naquela época, então as pessoas começaram a ficar com muito cuidado. E quando eu fui verificar o case do Rick Chester, aí eu olhei assim, cara, não, peraí, ele não pode ser um empreendedor de palco porque em nenhum momento ele fala que tem empresa, em nenhum momento ele fala que está rico, em nenhum momento ele fala nada. Ele fala que fez um vídeo, alguém viu, apadrinhou, ele fez. E no livro dele, ele também fala da parte do mundo sofrido dele. Então eu fiquei entendendo, gente, tem sempre, para criticar, para ter hater, tem muito, sabe? Mas assim, toma cuidado quando você está criticando também, porque às vezes você tira a oportunidade de uma outra pessoa querer se expor na internet, se expor de uma maneira legal, assim, uma maneira que daqui um pouco a Candice descobre esse cara, daqui um pouco a gente, o nosso time descobre esse cara também, e se ele nunca se expor, pode ser que ele nunca veja. Então tem uma diferença entre ser mau caráter, né, e você ser realmente querendo fazer uma coisa ruim, ou querer ser quem você não é, e tem uma diferença entre você se expor. E essas pessoas que se expõem, a gente tem que até apoiar. Falei, cara, tenta, mostra o teu trabalho, você vai ter o teu nicho, vai achar suas pessoas.
Combinar assim, se você está com tempo de ficar criticando o outro, usa esse tempo para se melhorar.
Exatamente.
Porque assim, não tem, não. Todas as pessoas, todo ser humano, todos, têm o direito de errar, todos. E essa mania de um julgar o outro e decidir que aquele não deve errar porque eu decidi que eu não quero ver ninguém errando, é uma limitação da própria pessoa que não está se permitindo errar. E uma coisa que eu acho muito legal, né, principalmente com o título que você criou na Dúvida Cresça, que eu amo esse título, é exatamente isso, gente. Trabalha sempre em si mesmo, porque o seu negócio, o sucesso do seu negócio vai depender de quão emocionalmente, e não só intelectualmente, mas também emocionalmente amadurecida a pessoa está. Eu canso de falar com um empreendedor ou pessoas com uma grande ideia que só vem dificuldades. Dificuldades. Vai além daquilo de copo cheio ou não. É aquela pessoa que tudo que você fala menciona que tem outros, menciona que não vai dar certo, menciona que já tentei, menciona que... E não é assim. Para tudo existe um nicho. Eu vejo na Kikante milhares, milhares e milhares de pessoas lançando projetos e conseguindo achar um nicho de pessoas que compram o que eles estão oferecendo. Eu vejo no Você Expert pessoas que estavam completamente desacreditadas da vida, porque acham que esse mundo novo digital não é para elas e pensam, ai, eu tenho aí mais 5 ou 10 anos fazendo o que eu faço, tá bom, vai que alguém me come aí no mercado com essa coisa digital, mas não é para mim. E que por fim estão percebendo, uau, é para mim também, eu consigo. E sabe o quê? É divertido. Porque o mundo digital, gente, é muito divertido. Então, é pensar um pouco mais que quando você está julgando o outro, para um pouquinho e pensa, qual é a parte de mim que eu não estou permitindo também? Porque essa parte vai proibir o seu crescimento. Então, é um pouco isso também. Acho que quanto mais a gente... Eu sou cidadã americana e brasileira, e a maior... Bom, metade da minha vida fora do Brasil, metade dentro do Brasil. E uma coisa que eu vejo muito no brasileiro é essa mania de julgar o tempo todo. E a gente precisa parar com isso para o desenvolvimento do nosso país. Todo mundo tem direito. O pobre, o rico, o negro, o branco, todo mundo deveria. E só quando todos tiverem sua oportunidade de serem empreendedores, de errar e recomeçar, a gente vai conseguir realmente ter inovação empreendedora no país.
E também nessa questão aí da, do pessoal ficar se cobrando muito antes de lançar ou ser muito negativo, né? Pode ser, não quer dizer que a ideia dela vai dar certo, enfim, mas ela está perdendo uma oportunidade de testar, ver como é que é, se experimentar, tá? Se aventurar nesse meio digital que é divertido, quebrar algumas barreiras ali, alguns erros que ela poderia ocorrer nesse processo, e no futuro lançamento, numa nova ideia, ela já está com um pouco mais de know-how e mais embasamento para isso, né? Outro detalhe também que eu vejo que a gente tem que trabalhar bastante também, como mentores, nessa parte de nesse detalhe que o David comentou ali dos haters, sabe? Eu imaginando assim, um exemplo, minha mãe querendo se aventurar aí no meio digital. A gente sabe que na internet tem muito perfil fake que vai lá fala umas asneiras só para desmotivar o pessoal, sabe? Tentar trabalhar nesse sentido para a pessoa, tu botou teu projeto online, botou a rodar. Vai ter alguém falando mal, vai ter alguém só por não sei se a pessoa se sente bem falando mal das outras pessoas, botando todo mundo para baixo, mas essa pessoa que está empreendendo, ela poder filtrar esse tipo de perfil, esse tipo de comentário que realmente, se é uma crítica, mas, cara, foca na crítica construtiva, sabe? Agora as outras besteiras que tem pela internet aí, tentar fazer uma forma de ignorar isso aí, se entender o que é um perfil fake ou não, né?
Eu falo lá no meu livro, o best-seller Seu Sonho Tem Futuro, que inclusive quem quiser ler, a gente está dando gratuitamente para o PDF, não é? Para a comunidade do Davi. Eu falo lá sobre...
Agora a comunidade ficou louca, peraí que a comunidade ficou louca. Peraí. Ô editor, bota aí o bumbo, o bimbo. Todo mundo ficou louco agora. Quero o link, bota aí, porque gente, não é pouca coisa. Só pra você ter ideia, eu conheci a Candice assim, viu? Pelo livro dela. Conheci pelo livro. Foi não, Candice? É verdade. Conheci pelo livro dela, a gente foi com um amigo, ficou com. A gente tem um propósito em comum, então. Vocês estão achando que. Só pra vocês não acharem que aqueles PDFs aqui fica pirateando, tá? É uma coisa decente, meu. Quando você vai crescer, tá? Porque se você fica assim, é de graça, não vou baixar. Porque você tem cabeça pequena, você tem mais que se ferrar mesmo. Então, assim, vai ter que baixa e olha. Mas olha com cabeça de quem estuda, tá? Você não olha como você está olhando a Turma da Mônica, não, porque sinceramente, você está perdendo seu tempo e o nosso tempo aqui. Olha de maneira decente, meu amigo, porque vale a pena. Eu li o livro, eu posso, porque eu li o livro, então eu tenho legitimidade nesse sentido, e eu não conhecia a Candice, gostei, entrei em contato com ela no LinkedIn e ela prontamente me respondeu. Eu fiquei impressionado. Pô, como assim o autor me respondeu? E, gente, essa é a diferença de quem tem sucesso, quem se expõe e quem interage, que foi o que o Rafa também falou. E no final das contas, a culpa é sua se você não adquiriu esse conhecimento. A culpa é sua se você ficou reclamando, como o André estava falando agora. Porque se você gasta o seu tempo, que é uma coisa finita, né, que ela acaba, para ficar criticando o outro só para justificar a sua incapacidade, você, no mínimo, você é um tolo. Um tolo. Você é um tolo. É a síndrome de Kruger, né? Aquele cara que acha que sabe, mas no final das contas é o cara mais burro da mesa, né? E então, realmente, você tem que... Baixa esse PDF e estuda ele. Desculpa, Candice, mas eu não podia perder essa oportunidade.
Maravilha. Maravilha. E lá eu falo muito disso, de perguntar silenciosamente. Gente, e só assim, eu faço até esse pequeno experimento no livro. Eu falo, vem cá. Imagina se você estivesse sentando há, sei lá, 8 anos atrás, em uma mesa, sala de jantar, com o fundador do Uber. E o cara que hoje é um dos maiores, né, bilionários bem-sucedidos e abriu uma indústria que influenciou o mundo inteiro a criar outras mini empresas, dissesse, olha, eu tenho uma ideia, eu vou lançar um app, as pessoas vão baixar, e aí as pessoas vão poder pegar carona com pessoas que eles não conhecem, nunca viram, e vão pagar um valor para essa pessoa. Gente, se você está sentado naquela mesa, você ia dizer, não, mas peraí, a segurança. Ah, ninguém vai fazer. Eu vou ficar com medo de entrar no carro com uma pessoa, um homem que eu nem conheço? Ah, não vou. Ah, mas e o carro? E se a pessoa bater o carro? Então, a pessoa, se você estivesse naquela mesa e aquele empreendedor te ouvisse, ele não lançaria o Uber. Então, entenda que quando você tiver uma ideia e você for apresentar a outra pessoa que está na sua frente, você vai ter várias dificuldades que serão colocadas, porque é assim que uma conversa acontece. Mas isso não quer dizer que o seu projeto tem força ou tem potencial ou não. Quando eu fui lançar a Kikant, eu também recebi muitas informações contrárias, não é? Mas isso depois que eu lancei, porque antes de lançar eu sabia que eu não deveria sair perguntando. Eu deveria fazer o que eu ensino no livro, perguntar silenciosamente. Então, eu perguntava, mas sobre o mercado em si...
Eu tô um pouco curioso. Isso na minha terra chama casamento. A gente faz sem falar para a mulher, só depois que fez.
Casamento é muito bom. Então, assim, você pergunta, mas você não entra em detalhes. Você não fala o que é. Então, eu perguntava às pessoas. Ah, você... Projetos. Eu entrevistei pessoas que já tinham lançado crowdfunding no Brasil e fora do Brasil. Então, eu fiz essa pergunta sem ir para ninguém falando, olha, eu vou lançar uma plataforma para as pessoas doarem para projetos, tipo, se um artista, se um escritor, se etc. Porque as pessoas vão me dizer, mas por que que vão doar? Ai, quem doa já doa. Ah, não, as pessoas doam para a igreja. Ah, mas como que vão comprar um produto para receber 6 meses depois? Entendeu? Então, toma muito cuidado com esse perguntar sobre a sua ideia, porque a maioria das... Se a ideia nasceu em você... É de você que ela vai sair, não vai sair dos outros. Os outros vão ter provavelmente várias dificuldades, não é? Para te apresentar. Então você vai ter que, se você fizer isso, né? Como eu falo no livro, seu sonho tem futuro. Você vai somar os seus medos, que claro, vão vir, com o medo de todo mundo, e aí você não sai do lugar. Não tem como sair do lugar assim.
Não, e o bom é que é outra moeda da mesa de um medo diferente, né? Porque hoje eu sou investidor anjo, né, Canisso? Você sabe disso também. E assim, foi assim que eu conheci o André. E os nossos treinamentos eu acabei investindo na empresa, né? Virou meus irmãos, né? E agora eu sou sócio, né? A gente é tudo amigo agora. Então o que acontece? É muito comum, de vez por outra, nas rodadas de investimento, o cara chegar assim: ah, pois é, não sei se eu conto a minha ideia e se alguém roubar a minha ideia. Cara, o contrário também é verdadeiro. O jeito é estar tão ocupado fazendo as nossas coisas. Ele não vai roubar a sua ideia. É mais fácil acontecer o que a Candice acabou de falar. Alguém bota a terra na sua ideia, bota um monte de dificuldade na sua ideia. Então, esteja livre.
Gente, olha só, se alguém for roubar a sua ideia e lançar antes de você, é porque essa ideia não era para você. Ponto. Então, vamos parar com essa história de que eu não vou falar para ninguém porque vão roubar minha ideia. Tem mercado para todo mundo. Quando eu lancei a Kikant, já existiam outras plataformas no Brasil. Em um ano eu me tornei a maior e ainda somos. Então, não precisa ficar com medo de alguém roubar a ideia, porque se está dentro de você a ideia e está com você o poder de executar, você vai ter sucesso. Se não tiver em você o poder de executar, não adianta guardar sua ideia com você, porque não vai para lugar nenhum mesmo. O mais importante é isso, é não somar o medo dos outros ao seu medo, porque senão você não vai sair do lugar.
Uma coisa que eu utilizo muito, Candice, lá na nossa empresa, nos nossos treinamentos, e agora recentemente na Dúvida Cresça, foi um MOLT, né, que a gente utilizou, que é o descobrimento do seu superpoder, né? Antes de mais nada, quando você usa exemplos lúdicos, tá? Superpoder, super-heróis, coisas legaisinhas, na nossa empresa a gente tem o nosso MOLT da nossa cultura, é a cultura viking, né? Mas cultura viking legal, né? Você acaba deixando a pessoa a utilizar muita criatividade. E o conceito de superpoderes do ponto de vista empresarial ou de empreendedorismo, ele está baseado no tripé, que é o tripé do seu talento natural, que pode ser o talento natural para uma área específica ou uma combinação de talentos, a sua paixão, que seria aquilo, o que é que você faria até de graça? Você faz de madrugada, você estudaria ou se comprometeria com isso? E principalmente as suas ações, tá? Então, assim, você tem um, por exemplo, no caso da gente da gestão DS, eu tenho uma predileção natural de estudar neurofisiologia, treinamentos voltados para equipes, fazer aplicação direta, fazer tudo isso que acabou virando Na Dúvida Cresça, que a Cândida fala tão bem. Depois, é uma paixão para mim. Quando você deu uma paixão para mim, eu estudo isso de madrugada, dia do santo feriado, a gente vê trabalho científico, vê tudo. Só que se eu nunca em nenhum momento tivesse colocado isso na prática, colocado na esteira, como um produto, mesmo que fosse um produto que nem sabia que ia dar certo, né, André? Quando eu falei, eu falei para o Rafael até assim, ó, cara, vamos lançar o Na Dúvida Cresça, mas só para testar a plataforma, eu acho que vai ser o quê? Umas 5, 6 pessoas, só aí tá tudo certo. Só para ver se a plataforma funciona. Se não tivesse tido a ação, a gente não teria acontecido o que aconteceu hoje. Se o André, o Felipe, o Marcelo tivessem batido na minha porta lá no meu consultório, meu primeiro consultório, para ver um sistema operacional que não funcionava direito e tivesse comprado a ideia, não teria acontecido o que aconteceu com a gestão DS hoje, o que a gente tem esse faturamento atual, mais de 2 milhões. Então, é como a Candice acabou de falar. Você tem que ter a coragem de ser imperfeito, de errar, não deixar isso destruir você e de colocar sua ideia adiante em forma de ação. Porque ideia por ideia qualquer um tem. Eu boto no Google, acho mil ideias também. Então, a lógica desse podcast agora é que você tire realmente do papel que o seu sonho... Como é, Candice? Quer que o seu sonho tenha?
Futuro. E na dúvida...
Exatamente. Exatamente. Porque... Acho que é essa. E essa loja do presente, passado e futuro é o seguinte: você aprende com o passado, que é os testes que o Rafael falou, você visualiza o seu futuro, que é a sua visão, para você ser o seu eu do futuro, e no presente, cara, você está fazendo todo dia uma rotina diária, porque lá no futuro, quando a pessoa disser, pô, Candy, que legal que eu disse, você teve esse sucesso do dia para a noite. Agora no futuro, agora esse presente que era o meu passado anteriormente, parece um dia para a noite, mas para mim foram 20 anos, amigo. Foram 20 anos. E para mim foi bem mais demorado que para você. Então, essa que é a lógica, gente.
Não, e às vezes o pessoal acha que o David é um cara de sucesso, mas só estão vendo o David naquele momento, mas não viram tudo o que tu passou, o que deu errado, o que tu falou e refatorou e foi ser construindo essa pessoa que é hoje, né? Então, tipo, não pode ter esse medo de empreender, de arriscar, porque não sei o tempo que tu vai perder, mas tu vai perder, tu vai perder uma oportunidade de não se experimentar e de não testar, né? Por exemplo, Na Dúvida Cresça. Cara, se não desse certo, beleza. A gente entendeu como é que funciona o processo, se tem fit ou não tem, mas o importante é que a gente nós damos a oportunidade de testar e aprender também, né?
Exatamente.
Isso é toda magia. Uma coisa que eu admiro muito na Candice é que ela se expõe ao erro. Porque quando você se expõe, você se expõe ao erro e ao acerto, né, Candice? Assim você pode acertar os dois lados. Mas a questão toda é que você não precisa acertar todas. Você só precisa acertar uma vez e acertar bold, né? Bold as, né? Se você acertou bold, todos os outros fracassos viram storytelling, vira jornada do herói, né? Ah, eu errei várias vezes, agora sou feliz. Então, só que quando você tá no errei várias vezes, você tá triste, né? Depois que vem o negócio, ai, que história legal a história dela, tu vê, ela teve tantas dificuldades e agora deu certo. Pô, gente, na boa, isso funciona pra filme, né? Na vida real, a gente erra pra caramba.
E não para. Gente, mesmo quando a gente já tá no topo, que já tá indo, as dificuldades continuam, a gente não para nunca. Quem pensa, não é? Quando olha lá a foto bonita na revista, ou a pessoa no palco falando, ou a gente aqui no podcast conversando, e pensar, ah, eles sabem tanto assim, aí fica fácil, né? Porque tudo que fazem dá certo. Não. A gente tem erros, tem acertos. O que acontece, e gente, isso é todos os empreendedores de sucesso. Eu não vou nem falar aqui da gente, vou falar assim, de Bill Gates, vou falar de Elon Musk, vou falar desse pessoal enorme, gigante, Paulo Lehmann. Todos eles falam a mesma coisa. O empreendedor de sucesso é aquele que continua. É aquele que persiste. Porque a gente erra, sim, mas é assim mesmo. São dois passos para frente e um para trás. Três para frente e dois para trás. Mas cada vez que você vai, você avança mais um pouco. E aquilo que eu falo também lá no Seu Sonho Tem Futuro, não é? É o dip. É quando a gente entra no buraco. E muitas pessoas se desesperam. Mas olha, eu li uma frase uns dias desses, no, é a terapia do Instagram, né? Que falava assim, se você... É a terapia do Instagram. Falava...
Não, se não for do grupo do WhatsApp, tá ótimo. Eu só quero ser do grupo do WhatsApp.
falava assim, if you're going through hell, why stop there? Que é basicamente, se você está passando pelo, sabe, está passando por um péssimo momento da sua vida, por que parar ali? Então, é a mesma coisa com a empresa. Se você está passando pelo pior momento da sua empresa, não pode parar ali. Tem que continuar, tem que se reinventar, tem que saber que todo mundo, sim. Até aquele vizinho lá com a Lamborghini, com o Jaguar, com o que quer que, sabe, tenha na sua garagem. É, provavelmente ali, até naquele momento que ele está no topo, ele também está passando por dificuldades, por dips, por reinvenções. Então, a gente consegue dar certo quando a gente vai se reinventando e não aceita que não dê certo. É o não aceitar o fracasso, a perda, ou continuar ali, não é? Aceitar, é o não aceitar continuar no dip, no momento de dificuldade, é isso que faz a gente sair dele. Cada vez que a gente sai desse dip, dessa dificuldade, a gente sai com muito mais conhecimento. Então, a gente dá um salto maior do que a gente deu antes. Mas é muito isso mesmo, empreendedorismo. É dois passos para frente e um para trás, mas tem que continuar.
Mais forte também, né? Porque você apanha a primeira vez, você sente, você fica 2, 3 dias mal. Quando você apanhar a segunda vez, você já não dá mais tanta bola. Na terceira vez, você só olha para o lado e continua andando. Então, isso também serve para te trazer de volta e mais forte, né?
Exatamente, porque você vai com mais conhecimento. Quer dizer, poxa, mas de novo aconteceu, agora eu estou aqui passando por essa reinvenção de novo. Mas você não está no mesmo local que você estava exatamente, um ano atrás, exatamente, quando isso aconteceu. Você sabe muito mais, então o seu pulo vai ser maior. Não é? O seu pulo vai ser maior. E é, assim, se você falar, ah, não, mas na minha... Eu não, eu estou ótima na minha clínica, no meu hospital, na minha empresa... É, tá sempre tudo indo muito bem, então é porque provavelmente revise aí se você não está um pouco cômodo ou cômoda e não está arriscando um pouco mais e crescendo e buscando superar ou inovar de alguma maneira. E o problema de ficar parado é que enquanto você está ali parado, fazendo sempre o mesmo, a pessoa do lado que está olhando que a grama do vizinho é melhor, ou seja, que a sua grama está melhor que a dele ou que a dela, está olhando como te superar. Porque esse é o ser humano. O ser humano está sempre buscando, a maior parte do ser humano, ao invés de olhar para si e dizer como que eu posso ser melhor que hoje, que ontem, está olhando para o vizinho, para a vizinha, dizendo como que eu posso fazer melhor que ele, como que eu posso ter o que ele tem. Então, você como empreendedor ou dono de negócio, tem sempre que tá crescendo um pouquinho, não precisa nada megalomaníaco, espetacular. Um pouco que você faz semanalmente ou mensalmente já te coloca em um patamar quase que inatingível para a concorrência, né?
Oh, e é fantástico esse conceito de fazer, de você ter esse momento para fazer esse parte do planejamento, porque o que acontece? O contrário do sucesso, as pessoas acham que é o fracasso, e não é. O contrário do sucesso é a preguiça, é a inércia. É, e uma das formas de preguiças mais, assim, preguiças mais difíceis de se lidar é a preguiça de se manter ocupado, que é uma preguiça mental. É mais ou menos chegar assim, pô, Candice, eu não estou conseguindo aplicar, ou Rafa, não estou conseguindo lançar o business, ou Na Dúvida Cresça, ou o que é que seja, porque eu estou ocupado. Aí o Rafa vai olhar para mim e dizer, não, daí você não tem prioridades. Você está com preguiça de reorganizar sua agenda, de reorganizar suas prioridades, daqui a pouco não é uma paixão sua, daqui a pouco você não identificou isso como superpoder, e eu tenho que ouvir bem caladinho isso aí, porque é verdade. Porque hoje, por que deu tudo isso? É sério, por que tudo é verdade? Por que isso é verdade? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, caramba. Por que você não separou um turno do seu dia para poder fazer planejamento e crescimento com escala, crescimento com autoridade, crescimento com negócios? Porque enquanto você está envolvido fisicamente no negócio, você não é empreendedor, você é empregado. Depois que você está envolvido no princípio mais estrutural, princípio mais estratégico, com escalabilidade, com você podendo delegar e fazer times e ainda usar o digital, você realmente agora vai ser um empresário. Você consegue fazer... A empresa sobrevive sem você. Quando as pessoas acharam que o Steve Jobs ia morrer e a Apple ia junto, hoje a gente tem um Tim Cook que transformou a empresa em trilionária, sabe? Trilionária. Então, assim, será que realmente era só o Steve Jobs? Não, ele deixou uma cultura de crescimento na casa. E o contrário do sucesso é a preguiça física ou a preguiça mental. E se manter ocupado é você se manter preguiçoso, porque você não quis crescer. Sempre, é o famoso, sempre foi assim, né? Ou eu vou deixar a vida me levar, né? Eu tenho muito medo quando a pessoa diz assim, qual a música que identifica você? Aquela, deixa a vida me levar. Pelo amor de Deus, não, né, cara?
Nem sabe pra onde, né?
É, exatamente. Gente, a gente já faz uma hora que a gente está conversando. Então, cara, fantástico. Olha quando o assunto é bom, a coisa passa rápido. E olha, depois passado esse tempo todo que a gente está conversando, eu queria dizer para quem está ouvindo agora para a gente que você, nesse podcast de uma horinha que a gente acabou conversando entre amigos, você percebeu que você tiver muito material rico. Você tem acesso agora ao PDF do livro da Candice, você tem acesso agora a todas essas histórias que a gente contou. Então, qual vai ser a desculpa sua? Vai ser a preguiça? Vai ser você realmente vai escolher não ter sucesso? Vai ser você achar que não tem acesso? Vai ser você não ter as ferramentas apropriadas? Então, é sempre a culpa da gente. E a culpa é bom, porque se é culpa da gente, é culpa da gente também fazer a diferença. Candice, nessa finaleira, nesse finalzinho do podcast, qual é a sua mensagem final? Como é que você entende o que você faz hoje? Qual o convite você gostaria de fazer para as pessoas?
Olha, eu queria fazer alguns convites, né? Um convite é esse que, na dúvida, cresça, que é espetacular, é a melhor frase, deveria virar um mantra de todo mundo de manhã, deveria olhar para o espelho, mas sério mesmo, a gente deveria todo mundo de manhã olhar para o espelho e falar, na dúvida, cresça, e sair para a vida. Porque é a melhor frase que deveria se ter, eu vou até implementar isso agora. O segundo, acessem o livro Seu Sonho Tem Futuro, né? E leiam, passem para as pessoas que precisam tirar um projeto do papel. No meu Instagram, Candice Pascoal, ou apenas você indo direto para vocêexpert.com.br, sem acento no você, participe, comece agora, faça parte desse ensinamento semanal sobre empreendedorismo no mundo novo, porque este valor, a gente tinha já a primeira cota de lançamentão mesmo, né, dos primeiros meses, agora nós já estamos na segunda cota e o valor vai aumentar daqui a pouco. Então, garanta enquanto ainda está R$85 por mês, porque está muito barato. E principalmente, gente, principalmente, eu sempre falo, né, que é a inovação empreendedora que vai salvar o mundo. Dentro de cada um de nós, eu acredito muito que tem uma semente de algo que a gente nasceu para fazer. Mas a gente está sempre muito ocupado com tudo, com a vida, com os afazeres, e a gente não escuta muito bem o que, que é isso. E aí, quando a gente escuta, aí depois, ao invés da gente ouvir a nós mesmos, a gente ouve o outro, que acrescenta medos à nossa insegurança. Então, o meu apelo, sabe, é olhar para dentro de si e descobrir, porque o mundo está precisando cada vez mais de pessoas que seguem o seu propósito e que transformam a sociedade, seja com negócios, seja com alguma ação pontual, o que for. Não precisa ser algo que impacto é só se eu estiver fazendo algo gratuito. Não, todos os meus negócios são negócios lucrativos. Mas dentro de cada um tem a possibilidade de transformar a sua sociedade, o seu nicho, da maneira que for. Então, acho que seria isso, né? Para e pensa um pouquinho, não é como falam muito por aí, quem você precisava quando era pequeno. Acho que essa é a melhor frase que eu já ouvi, que já li, sobre como achar o seu propósito. Quem que você precisava quando você era pequeno? O que você sonhava? E tenta se reconectar com essa parte de você e vai para o mundo, porque o mundo novo, por mais amedrontador que pareça para quem não conhece muito ainda, gente, é lotado de oportunidades para todo mundo. E é muito fácil e simples. A gente precisa desgourmetizar o empreendedorismo no Brasil. Essa coisa que é o menininho novinho, que foi para Silicon Valley, I speak English. Não, é para todo mundo, gente. Vamos parar com essa maniazinha. De que é para o menininho novinho na garagem e que fui para Silicon Valley. Não, é para todo mundo. E é para você também. Então começa pequeno e, na dúvida, cresça. Que eu amo essa.
Adorei. Pô, isso aí a gente não combinou, viu? Esse merchandising não combinou, né, Candice? Candice fez porque ela gosta mesmo. Ô, Rafa, qual é a sua mensagem pro pessoal aí, Rafa? É isso aí, eu sei disso.
Davi, quando você me falou, eu te falei. Gênio, amei o nome, tá espetacular, lembra?
Eu tava pensando, vou ter que fazer um podcast pra explicar isso.
Eu tava pensando exatamente nisso, agora que a Candice falou, eu acho que, pra finalizar, eu acho, David, que tu criou um mantra excelente, na dúvida cresça, mas eu acho que você pode expandir muito mais ele ainda, porque a gente falou muito aqui de tirar a ideia...
Ó, convite aí, tu sabe que eu não bota desafio nas minhas costas, é o que eu faço.
A gente falou muito
Olha a sacanagem que tá sendo ao vivo aqui, todo mundo vai ver isso.
Não, vou falar porque não vai dar para editar depois. Eu não vou repetir
Não
nada
vai
depois para
mesmo.
editar. Mas eu acho que assim, a gente falou muito de tirar a ideia do papel, de executar, de aparecer, das oportunidades que a internet criou, né? Então, na dúvida cresça, na dúvida publique, na dúvida empreenda, na dúvida venda. Então, essa é a última mensagem que eu quero deixar. Se está em dúvida, vai lá e faz.
E onde é que a gente acha, Rafa? Como é que a gente acha, cara?
Não, mas espera, Rafa, você acabou
Oi.
de falar aí, vocês vão ter que lançar agora uma série de livros, na dúvida cresça, na dúvida venda, na dúvida tudo. Vocês são demais.
Exatamente.
Vocês são
Exatamente.
demais.
Ai, meu Deus do céu. Estamos ralados. Vou ter que parar de ser médico agora, Deus me livre. Vou apanhar em casa. Mas, Rafa, como é que a gente acha na rede social, cara? Senão, a gente não termina esse negócio hoje.
Me procura no LinkedIn, Rafael Zatti, que assim como a Candice, eu também respondo rápido.
Respondo rápido.
E o Andrezinho, não adianta se esconder, não, Andrezinho. Fala também aí. Dá o recado para o pessoal.
Não, da minha parte, quero agradecer a presença do Rafa e da Candice aí. E, cara, para mim o Rafa foi cirúrgico ali, né? Na dúvida, faz acontecer, sabe? Não, se trava por nada, sabe? É isso aí, muito obrigado e valeu, pessoal.
Então, meus amigos, esse é o objetivo desse podcast, o Na Dúvida Cresça Cast, é a gente poder compartilhar, trazer pessoas que têm legitimidade no que estão falando, e a gente compartilhar tanto o nosso processo que a gente domina, como o nosso processo de aprendizado que é contínuo, a gente não tem a menor pretensão de estar certo. Aquele bem que o tolo quer estar certo. O vencedor, ele quer vencer, independente de estar certo ou não. Porque quando a gente tem alguma dúvida, na dúvida a gente cresce!